A Rádio Rio de Janeiro apresenta Vem Participar. Apresentação: Henrique Miranda e Ceira Oliveira.
Frase do dia:
dê certo que a bondade divina brilhe em toda parte. Entretanto, não se sabe de lugar algum que mantenha salário sem trabalho. E o trabalho edificante, seja qual for, exige fidelidade, esforço, aplicação e obediência.
Boa tarde, gente, estou contente por estar com vocês. No ar, 984867633. Pode ligar, vem participar.
Boa
tarde.
Quase falamos todos juntos.
Foi.
Já sai.
A gente vai treinar mais, vamos sair a mais.
Boa tarde, Cláudio.
Boa tarde.
Obrigado, Cláudio, por essa energia maravilhosa.
Não, boa tarde diferente?
É.
Muito bom. Ainda mais pra começar a semana.
É.
Oiê, tudo bem? Gostei. Qual o nome dele, Cláudio? Lucas! Ei, legal, eu, Lucas, vida. Seja bem-vindo.
Muito
gostei
bom.
Do sorriso. Também é outra energia boa, tá vendo?
Isso, não, um sorriso contagia.
Estamos bem acompanhados.
Estamos, hoje estamos cheios de vibrações
Como
boas.
Como nós dois não conseguimos enxergar a espiritualidade, com certeza tem outras aqui, energias muito boas.
Sim, sorrindo também pra gente, muito felizes.
Com certeza. E você, ouvinte internauta, já separou sua frase pra enviar pra nós? Já prestou atenção na nossa para comentar, para dar sua contribuição? Porque nós estamos aguardando para ouvir a sua voz. Então, segura no microfone do WhatsApp, fale sua frase, diga seu nome, de onde você está falando, solta o microfone que vai direto para nós. E aí depois você pode fazer, ou antes, fazer a mesma coisa, segura o microfone, comenta a nossa frase, fale seu nome, de onde você está falando e solte o microfone que vai vir direto para nós. Qual é o número?
Ah, vamos lá, atenção, hein? 21 984 867633. Repetindo, 21 984 867633.
Então, não perca tempo. Prepare o dedinho, ontem foi um dia muito especial.
Foi, parabéns a todas as mulheres, todas as meninas, todas.
Tá vendo? Ele já deu a dica, né? Nem esperou vocês tentarem responder correto, mas tudo bem, tava
ansioso.
Mas, gente, se vocês quiserem ver, hoje ver, ao vivo, não vai conseguir ver o Cláudio, não, porque ele tá atrás das câmeras, entendeu? Não fique triste, Cláudio. Todo mundo já sabe, eu tenho certeza que já sabe, que o pessoal que fica nos bastidores, não é apenas o Cláudio, tem uma equipe fantástica, que ele está incluso, evidentemente, sem os quais vocês não estariam nem nos vendo, nem nos ouvindo.
É verdade.
Ok? Então, gratidão a toda a equipe fantástica da Rádio Rio de Janeiro. Mas, voltando, se você quiser nos ver, nos assistir, ver que estamos realmente aqui, ao vivo, acesse a página da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneirotudojuntinho.digital, ok? E aí você vai ter o prazer de nos ver. E já temos uma pessoa aqui participando.
Oba! Maravilha!
Não é gravação, eu te peguei. Tá vendo? O Cláudio ficou triste. É a Ditinha.
Ah, Ditinha, que maravilha. Sempre participando de todos os programas, isso é muito bom.
É, Ditinha Araújo, de Taquara, Jacarepaguá. Oi pra ela e pra todo mundo de Taquara e todo mundo de Jacarepaguá. E ela diz, boa tarde, Ceira e Marcelo. Abençoada semana. Na escuta do maravilhoso programa que amo. Olha que linda!
Ah, que lindo, obrigado.
Gratidão enorme, Ditinha. Mas olha só, o Cláudio ficou com ciúme. Grava aí sua voz, queremos lhe ouvir. É esse número mesmo, você segura no microfone, fala pelo menos seu nome e solta que vai vir direto pra nós. Muito linda, né? Ela participa de tudo.
Sim, maravilhosa.
Nós teremos uma gravação já já, tá vendo?
Oba!
Ainda não é da Ditinha, mas teremos.
Isso.
Cláudio está ali atento. E eu espero que essa pessoa que mandou a participação também comente a frase do dia, que eu vou repetir.
Isso, é uma frase maravilhosa, hein? Muita atenção, hein?
Dê certo que a bondade divina brilha em toda parte. Entretanto, não se sabe de lugar algum que mantenha salário sem trabalho. E o trabalho edificante, seja qual for, exige fidelidade e esforço, aplicação e obediência. É uma frase de Chico Xavier, quer dizer, é um livrinho cheio de frases maravilhosas de Chico Xavier. O livrinho se chama Ainda Hoje. Tá vendo? Olha, quem está nos assistindo vai ter a oportunidade de ver a capinha do livro.
É um livro maravilhoso, tem muitas frases inspiradoras, né? Para que nossa mente se inspire com vibrações boas e possa trazer isso para o nosso corpo. Perfeito. E para os que estão ao nosso redor.
E é tão gostoso você assim abrir, né, o livrinho e assim ter várias frases, e nesse livrinho são 209 frases. Olha só que beleza.
Poxa.
Vamos a ouvir nossa
Oba.
Participante?
Você na Rádio Rio de Janeiro.
Boa tarde, aqui é a Fabiane da Barra da Tijuca. E a minha frase de hoje é do espírito da doutora Anísio da Silveira, pela psicografia da médium Iraci Campos Noronha, do livro Reconstruindo Emoções. Ao olhar para tudo que já passou, pondere sobre as inúmeras vezes que superou situações as quais não imaginava que atravessaria. E quantas vezes surpreendeu-se equacionando situações que acreditava serem insolúveis. Uma boa tarde a todos e muita paz.
Saudações. Grupo Espírita Teresa de Jesus e Grupo Espírita Renascer. Campo Grande, Rio de Janeiro, RJ. Álvaro de Oliveira Dias. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos conduza.
Amém.
Amém.
Álvaro, você sempre me pega de surpresa, entendeu? É, ele não aparece pra mim, não sei pra onde ele manda essa gravação, entendeu? Que chega na rádio, mas não aparece pra mim. Eu não consigo ouvir antes, tá, gente? Só ouço ao vivo junto com todo mundo.
É isso.
Mas é, quando o Cláudio libera ali. Mas ele não aparece, normalmente aparece aqui a filhinha das participações. Mas olha, gratidão imensa, Álvaro, é sempre um prazer ouvir sua voz. Todo mundo já sabe que a gente torce pro mesmo time,
isso,
entendeu? E oi para os dois centros espíritas. Gratidão por sempre mencioná-los, né? E gratidão imensa para Fabiane Garfalhosa, oi para ela e para todo mundo da Barra da Tijuca. Trouxe uma frase belíssima de uma pessoa assim maravilhosa.
Nossa,
que
muito
fez toda
inspiradora
a diferença. E tem tudo a ver, né?
Tem.
Realmente a gente às vezes não acredita que vai conseguir vencer alguma coisa. Quando a gente olha para trás, a gente já venceu tantas coisas.
Verdade. E às vezes aquilo que parece que nunca vai mudar pode de repente se transformar.
Isso aí. Mas enquanto o pessoal está meio acanhado, estou aguardando o seu comentário, hein, Fabiane?
É.
Quando a gente fala a frase, como vocês já viram, né, do livrinho Ainda Hoje, de Chico Xavier, fala, dê certo que a bondade divina brilha em toda parte. Quer dizer, eu tenho certeza que a grande maioria, ou imensa maioria de todos nós, acredita na bondade divina, né?
Sim, claro. Né?
Dependente, Deus é boníssimo.
Deus é fantástico, maravilhoso.
Deus é boníssimo e realmente a bondade dele brilha em toda parte. Aí a frase continua. Entretanto, não se sabe de lugar algum que mantenha salário sem trabalho. Aham! Aí vem aquele assim, despertar, aquele puxãozinho de orelha leve e carinhoso para todos nós, né? A gente pedir colheita sem semear.
Não dá.
Complicado, né?
Difícil. Muito difícil. E lembrando que o salário, né, quem está nos ouvindo, pode achar que o salário é só material,
as
verdinhas, né? É só o dinheiro no banco. Não é isso, não. Tem várias formas de salário.
Com certeza. E é interessante, né? Porque o Marcelo já foi logo nas verdinhas, né? Nem estamos lá, mas tudo bem. Mas sim, gente, é exatamente o que ele disse. Salário, quer dizer, é o ganho. Quer dizer, o que ele quer dizer? às vezes, por Deus ser boníssimo, a gente pede. E a gente pede, e a gente pede. Não tem nada de mais pedir. Mas quando a gente só pede e não faz a nossa parte, é correto?
É. Não, não é muito.
Entende? É óbvio que ele é boníssimo. Jesus já falava, né? Se nós, quando um filho pede pão, não entrega pedra, que de lá Deus. E Deus é Pai de todos nós, é nosso Criador. Então a gente pede. Mas, como fala, não tem lugar nenhum em que você receba o salário sem ter trabalhado. É necessário que a gente faça a nossa parte. E aí ele continua. E o trabalho edificante, né? Que trabalho edificante? Você precisa ter, assim, um diploma? Você precisa ter no seu... Não, não é questão de cargo, nem questão da sua profissão. Ou se você tem uma profissão. Mas quando fala de trabalho edificante, está mais assim, como o Marcelo estava falando a respeito, isso. Não é salário material, é da sua doação, é de você fazer algo que auxilie, que e inclusive pode ser trabalho voluntário, que aliás faz um bem enorme para quem se doa. Não faz diferença?
É maravilhoso. E tantas oportunidades, a gente pode ir, né, visitar um grupo de idosos, a gente pode visitar no hospital, a gente pode visitar crianças, jovens e adultos, né, em casas de acolhida, pode ir para a rua, distribuir alguma coisa.
Exatamente.
Tem tantas oportunidades e tem tantos horários.
Exatamente. Né? Tem, assim, oportunidade para, assim, todos os talentos. Ai, mas eu não sei fazer nada. Com certeza você sabe. Com certeza você será importantíssimo aonde você se predispor a ajudar. Ok? Mas aí ele continua. Seja qual for esse trabalho edificante, exige fidelidade e esforço, aplicação e obediência. Quer dizer, eu sou voluntário, eu vou doar meu tempo. Aí eu chego a hora que eu quiser, eu vou no dia que eu quiser, eu faço o que eu quiser.
Não pode. Porque as pessoas vão ficar contando com isso.
Exatamente. Todo lugar tem regras. Todo lugar, quer dizer, quando você vai num lugar que já existe um trabalho, então, por exemplo, Marcelo vai citar algum da casa dele, mas lá na casa que eu frequento, entre outros trabalhos, existe um trabalho de, assim, atendimento a pessoas em situação de rua. Então, quer dizer, tem o dia certo, uhum. Tem o horário certo, não vou, assim, chegar lá, eu quero ajudar neste trabalho, mas eu só posso ir tal dia. Não é.
Não dá.
Ah, não, mas eu não posso ir nesse horário, eu quero ir nesse. Não é assim que funciona. E também não é, eu vou, mas eu quero fazer isso. Também não é.
E as pessoas que recebem, elas lembram, por exemplo, lá também fazemos esse trabalho de assistência de pessoas em situação de rua.
Que bom.
E aí, quando uma pessoa falta muito, eles perguntam, Marcelo, tudo bom? Olha, e aquela pessoa? Não estava vindo? Ficou doente? Né? Porque muitas vezes aquela situação de rua não consegue ser facilmente resolvida.
Uhum.
Então, a pessoa está sempre ali naquela situação e aí, quando nos vê e lembra daquela outra pessoa, pergunta por ela. Né?
É porque já há uma carência muito grande, né, gente? Nós já falamos aqui algumas vezes nas pessoas que se sentem invisíveis. E normalmente o morador em situação de rua não é morador de rua, não existe morador de rua, é morador em situação de rua. E não é, a gente precisa trabalhar preconceito. Ah, todo morador de rua é viciado, todo morador de rua é cracudo, não é. Existem inúmeros casos que vocês nem imaginam, inclusive de famílias que não conseguem voltar para a cidade natal, de pessoas que não conseguem voltar para casa, porque não daria tempo de voltar ao trabalho no dia seguinte. Então tem inúmeros casos. Uma vez um grupo foi entregar, né, algumas coisas. Tem vários grupos também, né? Esse não é o trabalho da minha casa. São outras pessoas que eu conheço que fazem. Que entregam água, que entregam janta, né, ou sopa à noite. Tem até uma pessoa específica aqui que anda com o carro, que as pessoas podem tomar banho, né? Então tem vários tipos de trabalho, ainda bem. Mas a pessoa foi chegar para entregar cobertor, né, por causa do frio. E o morador de rua estava de costas. E quando virou para poder ser atendido, ele estava lendo a Bíblia, sabe? Ele estava estudando, ele estava lendo, ele estava orando. Então, quer dizer, não é, todo mundo é vilão? Não, gente, não é. E é aquela história, às vezes a pessoa está tão bem vestida e está te desejando tão mal que você não tem nem ideia, é, entendeu? Quer dizer, não é aparência, mas com calma. Então, faça o seu melhor, seja onde for. Ah, mas eu não tenho tempo, porque eu tenho família, porque eu tenho que cuidar de filho, de neto, de bisneto, de não sei o quê. O trabalho edificante é aquele trabalho com amor. A nossa primeira responsabilidade é com a nossa família. Mas, podendo, você vai ampliando aos poucos essa sua doação, certo?
É, pode aproveitar o dia que vai no centro, por exemplo, muitas casas espíritas têm evangelização.
Com certeza.
Ajudar com as crianças.
Com certeza.
Não tem lido com crianças, tem os bebês. Nossa, o trabalho aqui não falta, gente.
Com certeza. As casas funcionam com voluntariado, tá, gente?
Vamos aproveitar, né?
Normalmente, assim, 99,9% das pessoas que estão ali trabalhando são voluntários. E tem, assim, inúmeros trabalhos dentro da casa. Então, pode aproveitar a oportunidade ou estudar uma forma de... É tipo aquela história que a gente vê, também já fala aqui de vez em quando. Ah, eu comecei a ir... Eu conheço uma pessoa que era de uma outra religião. Todos nós somos cristãos, né? Mas era de uma outra religião, não era espírita. E quando foi para casa, saiu espantada, surpreendidíssima, dizendo que nem no lugar que ela frequentava, que era uma igreja, ela tinha ouvido tanto falar de Jesus.
É.
E as pessoas não têm ideia,
verdade,
né? Mas a gente trabalha o evangelho, a gente fala de Jesus.
Sim.
Jesus é nosso mestre, além de governador do planeta. Então, para que nós sejamos discípulos praticantes dos ensinamentos de Jesus, dentro e fora da casa espírita, é necessário muito amor no coração e fazer exatamente o que a frase diz, certo? E nós temos um atendimento telefônico. É a Pedro Luiz de Valqueire.
Opa.
Oi para o Pedro e oi para todo mundo de Valqueire. E ele diz: estou na escuta e gostando muito do programa. Um grande abraço a todos. Sorria! Você está na Rádio Rio de Janeiro.
Obrigado, Pedro.
Gratidão, Pedro.
Gratidão,
muito bom.
É muito interessante também quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, lá por volta da questão 674 até a 685, que fala sobre a lei do trabalho, né? A questão do trabalho. Ela vai chamar a atenção para a gente uma coisa bem interessante, né? Que o trabalho em si é uma necessidade e ele nos ajuda a evoluir.
Uhum.
Né? Então, tentando fazer assim, um resumo, né? Que o trabalho ele é essencial para que a gente possa desenvolver tanto a inteligência, né? Como também a questão desse lado nosso moral. Porque muitas vezes a gente chega no trabalho, né? Eu lembro que quando eu era jovem, eu ia no Curupaiti, né? Onde vivem as pessoas que estavam com a hanseníase, né?
Uhum.
E aí a gente achava que ia chegar lá para poder doar. Quando na verdade, ou explicar, falar alguma coisa, quando na verdade você aprendia, né?
Uhum.
E eu tive a oportunidade de conhecer o seu Amazonas Hércules. Então era uma aula, cada ida lá, a gente aprendia muito.
É.
Tanto com ele, como os outros, outras pessoas que estavam lá, né?
Mas isso é uma coisa, isso é uma verdade, gente. É a verdade mesmo, sabe? Não é faz de conta, não é superficial,
não.
É verdade mesmo. Todo mundo que doa recebe imensamente mais, sabe? Seja o trabalho que você fizer, você fazendo com amor, você fazendo realmente, você está se doando. Ah, mas eu vou lá só para cortar legumes. Caraca, você cortar legumes faz toda a diferença, entende? Ou não vai ter comida para as pessoas. Então, quer dizer, tudo faz diferença. E quando você faz com amor, você está se doando. Você tá... Eu conheço várias pessoas, inclusive uma, que ela se doa para esses eventos e ela ajuda exatamente na cozinha. Então, ela vai numa casa, ela vai na outra casa, ela vai na... É fantástica. Então, quer dizer, não tem preço, gente. Não tem preço. A pessoa está ali trabalhando, ela está doando o tempo dela. Ela está se doando. E fazendo com amor. Não tem preço, tá? Então, não diminua nenhum trabalho. Todos são muito bem-vindos. E é importantíssimo. Quando você fala assim do trabalho, não apenas o remunerado, mas te dá uma possibilidade, uma oportunidade também de conviver. Em casa... Às vezes a gente, assim, pela intimidade, acaba fazendo e falando coisas que não deveria. No trabalho, normalmente, você tem que se segurar.
É.
aprender a contar de um até 10, colocar a guinha na boca e não engolir, entendeu? Pedir licença um minutinho, ir lá no banheiro, gritar, morder, chorar, passar, depois volta, calminho, entendeu? Pra fazer.
Isso mesmo.
Então, assim, o trabalho, seja onde for, o pessoal fala assim, não, na casa espírita é diferente. Gente, olha, com todo carinho, todo amorzinho do mundo, tá? Mas se a gente, graças à doutrina maravilhosa, o estudo, né? Porque ela abre assim o farol enorme pra gente conseguir enxergar alguma coisa, que às vezes a gente não consegue, né? Tem uma visão meio turva. Mas se a gente, quando desencarna, não muda, né? Ninguém vira anjinho, ninguém vira perfeito. A gente continua exatamente do jeito que a gente é. Atravessando a porta do centro espírita, a gente também não muda. Continuamos sendo mesmos espíritos imperfeitos que éramos antes de atravessar aquela porta maravilhosa. É claro, é evidente que o lugar tem toda uma proteção, tem toda uma vibração que nos envolve. Nós estamos ali para estudar, para aprender e para nos doar num trabalho voluntário. Então, tudo isso influencia. Além do bom senso, somos todos voluntários, então, normalmente, você trata as pessoas bem. Mas, assim, não deixe de frequentar uma casa porque alguém te destratou, porque alguém não estava num bom momento, porque alguém falou alguma coisa que você nunca esperaria ouvir ali dentro da casa. Tá? Respira fundo, pede auxílio ao seu anjo guardião, seu mentor espiritual. Ai, exercite o amor. É. Entende? Entenda que aquela pessoa, ela está com alguma questão dela. Ela está com alguma questão que ela precisa resolver. Ela não está bem. Não tem nada a ver com você. Sobrou para você, mas não tem nada a ver com você. Então, por favor, muito amor no coração, mas não espere, entendeu? Qualquer pessoa que nunca entrou, que vai entrar, que tudo ali corra às mil maravilhas. Porque não é assim, nós estamos num mundo de provas e expiações.
Não, excelente a sua reflexão. Eu ia trazer que, como no programa, né, da hora do almoço, trouxe um debate sobre como é que é a vida no mundo espiritual, né, eu achei muito interessante, depois quem não assistiu, né, reveja, vale a pena, lá no YouTube ou no site da rádio, que a gente também vai trabalhar no mundo espiritual, né, que no entendimento de algumas doutrinas, orientações religiosas, a gente ficaria ou dormindo naquele sono eterno, ou, né, esperando as trombetas tocarem, ou ouvindo harpas, coisas assim muito bucólicas, quando na verdade nada disso acontece. A gente vai trabalhar, claro que cada um dentro dessa limitação, claro que provavelmente em algum momento você se ficou no hospital, vai continuar o seu tratamento lá, mas assim que você melhora, né, as notícias que os espíritos trazem para a gente, né, é que você começa a trabalhar. Eu lembro uma certa vez de um trabalho mediúnico, um espírito veio, um espírito ali familiar de alguém dos trabalhadores, pedindo para dizer, avisem, né, o fulano e tal, que eu estou bem, ainda estou no hospital, mas já estou ajudando as crianças, porque é uma tarefa que eu gosto muito, e aqui a equipe me deixou fazer isso enquanto eu estou me recuperando. Para a gente ver que o trabalho a gente começa aqui, né, e com isso a gente vai progredindo, né?
Uhum, perfeito. É como você falou, uma oportunidade enorme. E tem lá, a gente vê muito gente na mesa mediúnica, né? As pessoas às vezes são atendidas, passam para o tratamento, começam a estudar.
Isso.
E aí quando começam a trabalhar, parece assim uma evolução, né? A satisfação, a alegria é maravilhosa, né? Então, eu não fico assim, eu vou ficar descansando porque eu trabalhei muito.
Não acho isso.
Trabalho é muito bom, você vai se sentir muito bem trabalhando. Ih, já estamos quase. Ih, já passou da hora? Não acredito. Fala rápido o desafio.
Ah, meu Deus.
Desafio.
Olha, atenção, atenção. Tandanandã. Rufa os tambores.
Já falou.
O desafio de hoje, então, vai ser o quê? Olha aqui, presta atenção, hein? Eu vou repetir bem devagarzinho. Eu quero que vocês me digam. Qual foi o primeiro livro, né, que o André Luiz psicografou com o Chico Xavier, daquela série deles famosa?
Ok, voltamos já já. Grata, Cláudio.
Você está ouvindo Bem Participar.